A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o mês Junho Preto, como um alerta para o melanoma. Quem vai conversar conosco a respeito deste assunto é o Dr. Bruno Batista, médico oncologista clínico do Centro de Oncologia do Paraná. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno Batista, ao programa Justiça para Todos.
Muito obrigado e bom dia a Patrícia e todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, senhor, pela disponibilidade. Bom, para começar, doutor Bruno, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil, o câncer já é a segunda causa de morte por doenças, atrás apenas das enfermidades do aparelho circulatório. E tem também uma outra informação de que o câncer de pele é o mais incidente na população. O que o senhor pode falar a respeito dessas informações para nós, doutor?
O câncer de pele, ele realmente é o mais incidente na população, mas porque ele tem vários subtipos de câncer de pele. Tem algum subtipo que é chamado de carcinoma basocelular, é o mais comum, e a gente tem outros, como o melanoma, né, que já estão nessa campanha de junho preto, e que merece uma especial atenção por ser um tipo de câncer de pele mais grave, que consequentemente tem mais mortalidade em relação aos outros.
Ele seria considerado o mais agressivo de todos, doutor?
Dos subtipos mais comuns, que são três, ele é o mais agressivo. É claro que existem outros, mais raros, que podem ter um comportamento não tão bom, mas o melanoma ele é mais agressivo na medida que ele tem capacidade de mandar tumores, ou seja, câncer, para outros órgãos, que a gente chama de metástase. Essas metástases são elas que podem trazer risco à vida da pessoa.
Sim. E por que este mês é chamado de junho preto?
Correto. É muito característico que o melanoma, esse tipo de câncer, apareça com uma mancha preta, certo? Porque os melanócitos, que são as células que compõem esse tumor, ou seja, melanócitos alterados, eles têm uma característica que é a cor preta. Então, aquela mancha preta, uma pinta nova, um nódulo novo que apareceu na pele, a gente sempre lembra que aquilo pode ser melanoma.
Sim. O senhor falou também agora há pouco que o melanoma ele tem uma facilidade para metástase, né? Ele pode afetar quais outros órgãos?
Mais comumente, o melanoma afeta fígado, pulmão, linfonodos e até metástase cerebral.
Justamente por isso, ele é considerado um dos subtipos mais agressivos.
Correto. Essa capacidade que ele tem de mandar as células filhas, metástases à distância, sempre foi o grande problema dele. Uhum. Então, os avanços que a gente teve no tratamento do melanoma, inicialmente foram com cirurgias, para tentar identificar até que profundidade da pele o melanoma tinha infiltrado, além de você ter também caracteristicamente exames para você diagnosticar linfonodos, que popularmente são conhecidos como ínguas, na região próxima desse tumor. Uhum. Quando se tem essas ínguas próximas ao tumor, isso faz com que a gente precise lançar mão de, além da cirurgia, mais uma outra estratégia de tratamento sistêmico que a gente fala, uhum, ou seja, medicamentos, para poder aumentar a chance de cura. Então é por esse motivo que o tratamento do melanoma ele é tão particular e a gente acaba fazendo com que as pessoas sejam conscientizadas para que não cheguem em estágios avançados, o que é muito grave.
Quais são os fatores de risco?
Os fatores de risco para melanoma, o mais clássico de todos, sim, é a pessoa ter uma exposição solar. Classicamente, quando ela tem uma idade mais jovem, ou seja, crianças e adolescentes, e essa exposição solar ela é muito intensa. Então, a pessoa tem o popularmente conhecido torrão. Então, a pessoa vai para a praia e ela tem uma queimadura solar. Essas queimaduras solares são o principal fator de risco que a gente tem. Além disso, outro fator de risco clássico é algumas alterações genéticas que vão predispor a pessoa a ter melanoma. Então, se tem um histórico de melanoma na família, é obrigatório que a pessoa se cuide extra, tenha um cuidado extra consigo, porque ela pode sim desenvolver melanoma durante a vida.
Existem, então, grupos de pessoas com uma maior probabilidade de desenvolvê-lo.
Correto. Então, existem certas síndromes chamadas melanoma familiar, ou se a pessoa tem alguns nevos, que a gente fala, característicos, são nevos displásicos, isso pode aumentar a chance de melanoma.
E ele é mais comum a partir de que idade?
O melanoma, em geral, ele é mais comum para pessoas a partir da quarta década de vida, a partir dos 40 anos. Mas não necessariamente só nessa época de vida. Se a pessoa tiver predisposição genética, exposição de fatores de risco que predisponham, por exemplo, sol, queimadura solar, isso pode aparecer mais cedo.
Então, mas o resultado também vem, doutor, como o senhor falou há pouco, né? Dos cuidados já desde criança na exposição ao sol.
Correto. É muito importante que os pais entendam que durante a infância, quando, digamos, a família vai para a praia, é muito importante o uso do filtro solar e a pessoa não pode se expor ao sol das 10 às 4 da tarde. Porque esse é o momento que o sol está mais forte. E mesmo com o filtro solar, a pessoa não tem garantia que não vai ter qualquer tipo de queimadura.
Sim. Agora, a pessoa que quer ir ao parque, fazer algum tipo de esporte, como, por exemplo, agora, né? Estamos no inverno e temos sol, dias com sol. Essa exposição desse sol em outros períodos que não sejam de verão, também pode ser prejudicial para a pele?
A gente sabe que no inverno a quantidade de raios solares que chega, ela é menor comparando, né, o verão. Mas se a pessoa for se expor ao sol por mais de 20 a 30 minutos, já é recomendado que ela passe protetor solar. É certo que, idealmente, a pessoa saiu de casa, ela já passe protetor solar em áreas expostas ao sol. Mas também a gente tem que entender o dia a dia da pessoa, né? Por exemplo, ela vai caminhar no parque, vai passar mais de meia hora, passa o protetor solar. Vai na casa do vizinho, também não precisa. Então é muito importante que a pessoa entenda o próprio corpo, entenda a dinâmica e se cuide.
E doutor, há sempre uma grande dúvida entre a população com relação aos fatores, né, de proteção solar. Nunca sabem direito qual usar, se o mais alto ou já com menos intensidade também já vale a pena. O senhor pode falar um pouquinho a respeito também dessa questão?
Claro. Com relação ao filtro solar, é importante que a pessoa sempre use um filtro acima de 30. Porque o filtro acima de 30 já tem uma boa proteção solar. Idealmente, as pessoas que têm pele mais clara, pele bem branca, precisam de filtros mais potentes, então a partir de 50, 60 de fator de proteção. E, se possível, também que o filtro solar não tenha óleo, porque o óleo na pele pode predispor, por exemplo, a acne ou outras alterações de pele, que daí fazem com que a pessoa deixe de usar o filtro solar. Uhum. Então, investir no filtro solar não só com fator de proteção, mas também que seja livre de óleo, facilita o uso.
E esse filtro, com esse fator de proteção, né, de 30 para cima que o senhor falou, deve ser usado diariamente também, não é só quando a pessoa vai para o litoral, para a praia, ou se expor na piscina ou em um parque.
Correto. Como eu comentei, se a pessoa vai sair no parque para caminhar, vai de camiseta, é muito importante que use filtro solar.
Sim.
Existem também roupas que têm filtro solar, que se a pessoa puder usar, é interessante. Então, se a pessoa, por exemplo, vai ter qualquer exposição solar, é recomendado que use sim. Como eu comentei, não é só na praia, não é só no parque. Uhum. Então, o dano do sol, ele é acumulado. A cada dia, a pessoa vai acumulando dano solar na pele. Usar o filtro também previne que a pessoa envelheça a pele e também previne com que tenha formas de câncer.
Uhum. Os outros tipos, né, de câncer de pele, o senhor está se referindo?
Correto.
Uhum. Pessoas de pele negra, doutor Bruno, também podem desenvolver câncer de pele?
Podem sim. A melanina, que é o que dá cor à pele, ela ajuda a proteger. Por esse motivo que as pessoas que têm pele branca têm mais chance ao longo da vida de desenvolver câncer de pele. Mas não quer dizer que esse fator protetor, ele é um fator que vai eximir a pessoa desse risco. Então, a pessoa que também se expõe ao sol, mesmo tendo pele negra, de uma maneira que seja indiscriminada, também faz com que ela aumente a chance de câncer de pele. Curiosamente, as pessoas de pele negra, elas têm um tipo de melanoma, que é o melanoma acral, é mais comum se for comparar com as pessoas de pele branca. O melanoma acral, ele se localiza nas mãos e nos pés. E muitas vezes a pessoa não presta atenção nessa região da pele do corpo. Então é muito importante que fique de olho também, mesmo a pessoa que tem pele negra, que pode estar associado a esse tipo de câncer com ela.
E o senhor tem números indicativos de que aqui na região sul do país, né, onde há uma descendência europeia de pessoas com pele mais claras, há uma tendência para maior incidência de câncer de pele?
Correto. Então, no sul do Brasil, a gente tem a maior incidência, né, associado a São Paulo e outros locais também que tiveram imigração europeia. Então, a gente não tem corretamente separado os números, a gente sabe cerca de, por volta de 10 mil casos ao ano no Brasil, né? E a incidência é maior no sul-sudeste, certo? A gente sabe que, por exemplo, países também que estão próximos da linha do Equador têm uma maior chance de ter melanoma, principalmente por questão da exposição solar. O país do mundo que mais tem incidência de melanoma, proporcionalmente, né, à população,
sim,
é a Austrália, porque teve uma migração de pessoas que eram de origem europeia, ou seja, de pele branca, e moram próximo à linha do Equador. Então, isso especula-se que seja o motivo principal para que se tenha mais melanoma nesse local.
Uhum. Para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu converso hoje com o Dr. Bruno Batista, médico oncologista clínico do Centro de Oncologia do Paraná, e ele está explicando para nós aqui sobre este mês, junho preto, que serve de alerta para o melanoma. Dr. Bruno, como identificar os sinais na pele de um possível melanoma?
Em geral, e cerca de mais de 95% das vezes, o melanoma vai se aparecer como uma lesão escurecida, caracteristicamente preta. Essa lesão pode ser uma mancha, ou seja, é uma lesão plana, que está só alterando a cor da pele. Pode ser um nódulo, e isso daí é uma, como se fosse, entre aspas, uma bolinha na pele, também escura. Mas você pode ter, digamos, uma mancha que a pessoa já tinha antes, e se essa mancha se alterar, isso também é importante que seja investigado. Outros locais também podem ter melanoma, e um local característico que as pessoas que é importante de saberem é na unha, no leito, na base, na raiz da unha, pode ser que apareça melanoma, e a unha pode ficar escura. Então fazem listras pretas na unha, e isso é um achado bem característico de melanoma.
Uhum.
Então, praticamente qualquer local do corpo pode ter essa doença, esse câncer.
Uhum.
Mas a pele é o principal local que a gente vai investigar, sempre.
Uhum. Agora, nem toda pinta preta significa que é um câncer, né? Tem que acompanhar aí a evolução, é isso?
Exatamente. Se, por um exemplo, a pinta já existe desde a infância, não se deve preocupar na medida que aquilo seja melanoma. No entanto, se a pinta que a pessoa tem está se alterando na medida que está crescendo, trocando de cor, ou apareceram sintomas como coceira, que é prurido, ou de repente está sangrando, isso é um sinal de alerta. Qualquer lesão nova que a pessoa apresente, é fundamental que ela procure atendimento especializado, seja com alguém da oncologia ou da dermatologia, que vai poder avaliar essa lesão.
Sim. E quando diagnosticado no início, o tratamento precoce, ele é simples, tem chances de bons resultados?
O tratamento precoce objetiva com que se pegue a lesão realmente no início. O que que significa no início? Que o melanoma está apenas superficial, ou seja, apenas na pele. Se o melanoma estiver a menos de 0,7, 0,8 milímetros, isso faz com que a cirurgia seja o único tratamento necessário. E a cirurgia é apenas local. Não há necessidade de abordar outra região. No entanto, quanto mais profunda for a lesão e o melanoma se aprofunda na pele conforme vai avançando a doença, mais necessário vai ser dispor de outros métodos para poder curar essa pessoa. Seja uma cirurgia ampliada com pesquisa de linfonodos, né?
Uhum.
Ou também de medicamentos para poder aumentar a taxa de cura.
Uhum. Tem medicamento para o melanoma cutâneo?
Correto. A gente nos últimos 15 anos, tivemos uma grande revolução no tratamento do melanoma, em que antigamente era praticamente uma sentença de morte, e hoje em dia os novos tratamentos que incluem terapia alvo, terapia dirigida para mutações específicas do melanoma, e também a imunoterapia. A imunoterapia é um tipo de medicação que fazemos a partir do momento que fazemos diagnóstico do melanoma com ínguas, com linfonodos, ou quando o melanoma já fez metástase, nós podemos lançar mão desses tratamentos. Então, a imunoterapia é um tratamento que a gente usa o próprio sistema imune da pessoa para lutar contra o câncer.
Sim. E existe câncer de pele não melanoma e melanoma, correto?
Correto.
Então, com relação ao câncer não melanoma, o tratamento é parecido? A possibilidade de cirurgia também?
O tratamento cirúrgico é algo parecido, mas a sequência do tratamento é muito diferente. O câncer de pele não melanoma, caracteristicamente, não tem uma capacidade de mandar metástase à distância. Então, o principal tratamento, na maior parte dos casos, é cirurgia local. Na medida que apareça uma lesão que sangrante, que possa ser câncer de pele, quando se faz a retirada completa da lesão, a pessoa já está curada.
Sim. Sim, entendi. Uma outra pergunta, doutor Bruno, com relação a verrugas. Né? Muitas vezes as pessoas têm medo de verrugas, ainda mais se elas são um pouco grandes. E normalmente assim, bateu a verruga, machucou, é perigoso virar câncer. Isso é lenda ou isso realmente procede?
Entendi. Verrugas são lesões classicamente benignas. É importante que a pessoa entenda se realmente é uma verruga normal, sem qualquer característica de problemática, ou se de repente essa lesão ela é composta e ela tem algum outro tipo de alteração dentro dela. Essas verrugas elas têm que ser investigadas e avaliadas com calma, porque se for um nevo, por exemplo, que a gente chama de nevo, uma lesão que ela tem característica melanocítica, ou seja, é escura, mas ela tem uma displasia, essa verruga a longo prazo pode se desenvolver, né, ou no caso, um câncer associado a ela. Então, nem toda verruga é boazinha. Agora, com relação a traumas, ou seja, bateu a verruga, isso lá na frente vai virar câncer, não está provado cientificamente isso.
Uhum. Doutor Bruno, nós estamos aí vivendo um momento atípico, né, que é a pandemia, e devido ao isolamento social, muitas pessoas estão dentro de casa cumprindo a quarentena, não é mesmo? Essas pessoas estão dentro de casa, estão com iluminação artificial o tempo inteiro, estão em frente aos seus tablets e computadores e muitas vezes não estão nem usando o filtro solar, quem costuma usar quando vai para a rua. O que o senhor poderia orientar para quem está em isolamento social? Também é necessário cuidar da pele com protetor solar?
A exposição que a gente tem com o uso de lâmpadas fluorescentes ou mesmo do computador, se nós mantemos uma distância de cerca de 1 metro, a gente não vai ter uma quantidade de luz suficiente para lesar a pele. Então, tem que olhar bem certinho como é que é a disposição desses móveis na casa, com que distância que a pessoa usa o computador. Esse tipo de informação depende muito de cada local.
Sim.
No entanto, eu aponto que nessa época de pandemia, as pessoas acabam ficando mais em casa e não observam tanto o próprio corpo. Na medida que a pessoa, às vezes, não vai se maquiar para sair, a mulher acaba não olhando o próprio corpo. Na medida que ela fica em casa, ela não observa a própria pele. Isso daí eu acredito que é mais importante nesses momentos do que a gente ficar passando filtro solar para a exposição da luz em casa. Foram feitos estudos e as luzes que a gente tem em casa, em geral, elas são inofensivas. Exceto se a pessoa usar a luz muito perto de si, como luminárias, esse tipo de coisa.
Então, o senhor falou em examinar o corpo, se olhar no espelho, né? Olhar as partes do corpo. Há partes que podem desenvolver mais o melanoma do que outros locais do corpo?
Em geral, o melanoma pode aparecer em qualquer local do corpo, certo? Um local que a gente sempre frisa para as pessoas é as costas, né? Porque nas costas a pessoa acaba não se olhando tanto, então tem que pedir ajuda para outra pessoa, em geral.
Sim.
Mas ela pode aparecer no braço, na face, no tórax, então nas pernas. Isso não tem uma predileção muito específica, exceto quando é o melanoma acral, que ele aparece nas mãos e nos pés, exceto quando é o melanoma de mucosa, que pode aparecer na boca, em outros locais do corpo. Mas o melanoma clássico, ele pode aparecer em qualquer local do corpo.
Sim. E como que o senhor avalia essa campanha, né, anual para o mês Junho Preto como alerta para o melanoma?
A gente tem feito essas campanhas de conscientização por dois motivos. O primeiro deles é para que a pessoa realmente preste atenção em si. Isso vale para a campanha também do Novembro Azul, do Outubro Rosa, em que motiva as pessoas a procurar ajuda e para fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Eu entendo também que existe um outro lado dessas campanhas, que é desmistificar o câncer. Ou seja, mostrar que a pessoa pode procurar tratamento e que não é uma sentença de morte. E que a pessoa procurando tratamento precoce, procurando atendimento especializado, ela pode sim se curar da doença ou controlar essa doença de maneira eficaz. O câncer sempre teve um grande estigma na população. E eu vejo essas campanhas, além de conscientizar para o diagnóstico precoce, para que as pessoas também não fiquem com preocupações excessivas na medida quando fazem o diagnóstico dessas doenças.
O medo, o preconceito pode atrapalhar o diagnóstico precoce e depois ter consequências terríveis para a pessoa.
Correto. Porque muitas pessoas pensam, se eu fiz o diagnóstico, eu já não tenho mais nada o que fazer. Então é muito importante essas campanhas que falem para a população que realmente tem o que ser feito, mesmo que seja feito o diagnóstico.
Correto, doutor Bruno. Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor seus comentários finais a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui.
Muito obrigado. Eu acredito que todas as campanhas têm a sua validade nesse contexto que eu comentei. Então, eu gostaria que a pessoa que estivesse ouvindo, seja alguém que esteja preocupado com melanoma, seja alguém que está pensando na própria saúde, ou, de repente, que tenha algum familiar ou conhecido com essa doença, que também essa pessoa seja uma disseminadora de informações, na medida que o esforço individual meu alcança um círculo de pessoas. Mas se várias pessoas estiverem empenhadas nessa causa, nós conseguimos mudar muito da sociedade nossa. Então, mais do que conscientizar, conversar, eu gostaria que as pessoas aderissem a isso, né? Isso é fundamental, que a gente lute contra o câncer com todas as pessoas que a gente puder ajudar. A gente tem vários apoios, né? E eu quero agradecer a Paraná Educativa por abrir esse espaço para mim. Mas eu também conto com o ouvinte que está escutando isso, que possa nos continuar nessa luta.
Tá certo. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, doutor Bruno. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia.
Até uma próxima. Bom trabalho.
Muito obrigado.
Eu agradeço também a sua sintonia. Eu sou Patrícia Armentano, conversei hoje com o médico oncologista clínico do Centro de Oncologia do Paraná, Dr. Bruno Batista, e falamos sobre o mês Junho Preto, que serve como um alerta para o melanoma. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.